português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 28 de junho. Foi o dia em que foi assinado o Tratado de Versalhes, pondo oficialmente fim à Primeira Guerra Mundial. Foi em 1919. Lá fora hoje, aqui em Washington, 29 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Suleiman Tarawali. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Cimeira Trump-Putin, confirmada para Helsínquia. Incêndio na capital do Quênia mata 15 pessoas. À nossa frente, 90 minutos de emissão, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Calemas causam destruição em Porto Ambuim.
Para mim a casa toda foi, tudo.
Toda a parte ligada, perto da faixa marítima, está toda ela ameaçada. Foram feitos estudos e depois não se concretizou nada.
Professores protestam no Lubango contra a falta de pagamento de salários.
Desde abril não tenho salário. Estou a passar por uma humilhação.
Há poucas probabilidades de que esse processo possa conhecer o seu fim no mês de julho ou no mês de agosto.
Vamos também ter declarações à Voz da América de Isaías Samacuba. Fala sobre o governo angolano e sobre o seu futuro na UNITA. A não perder, fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, encontram-se no dia 16 de julho em Helsínquia, na Finlândia, confirmou hoje a Casa Branca e o Kremlin. A presidência russa afirmou que os dois líderes vão discutir o estado atual das relações entre os dois países e perspectivas para o futuro, assim como questões internacionais. Ontem, John Bolton, assessor da Segurança Nacional dos Estados Unidos, tinha revelado que a suposta interferência da Rússia nas últimas eleições presidenciais americanas estará na agenda de trabalhos e não descartou a possibilidade dos líderes abordarem o possível regresso da Rússia ao grupo do G7, como defendeu Trump no início do mês. Os dois presidentes só se encontraram à margem de reuniões internacionais, a mais recente das quais no Vietnã, em novembro de 2017. No Quênia, pelo menos 15 pessoas morreram, 70 ficaram feridas num incêndio que deflagrou durante a noite de ontem num dos maiores mercados ao ar livre em Nairobi, o Gikomba. Os incêndios são frequentes neste local, há informações ainda não confirmadas que grande parte dos incidentes se tratam de fogo posto. As autoridades, que temem que mais pessoas estejam sob os escombros, abriram uma investigação, mas ainda não há qualquer informação sobre a causa do incêndio. Na Nigéria, o exército anunciou hoje a prisão de 17 suspeitos pelo massacre de mais de 200 pessoas no fim de semana no estado do Plateau. Porta-voz do exército, Adam Umar, assegurou que 3 das 17 pessoas detidas estão ligadas às mortes na região de Barikin Ladi e que as outras 14 poderão ser responsáveis pelos ataques contra a etnia Peuls, a sul de Jossé, a capital do estado do Plateau. Durante o fim de semana, grupos de jovens da etnia Berom montaram barricadas ao longo da estrada, na sequência de homicídios nas suas aldeias, atacando qualquer uma pessoa que parecesse Peul ou muçulmano. O presidente da Nigéria, Muhammad Buhari, que anunciou já a sua recandidatura, foi fortemente criticado pela sua inação no conflito entre os agricultores cristãos e os Peuls, que se propaga pelo centro do país. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Está-se na época das malemas, quando o mar redobra a sua fúria em marés altas. Na cidade do Porto Ambuim, a força destruidora do mar já se fez sentir, há receios que a situação possa piorar. O Fernando Caetano foi lá.
A Voz da América esteve em Porto Amorim e constatou que a água do mar está a 40 metros da estrada da marginal da cidade. Alguns edifícios construídos além dos 40 metros já experimentaram a fúria do mar e ficaram totalmente destruídos em número de 15. Outras infraestruturas, como restaurantes, empresas, pescarias, estaleiros e mais, não foram poupados pelas calemas e ficaram parcialmente à mercê das águas. Ouvimos o clamor dos munícipes Maria José, Teresa João Gonçalves e Rui Teixeira dos Santos.
Porque o mês que vem é em junho e vem o agosto então é pior. A minha casa toda foi, tudo. Já recorremos ao Estado, até aqui não estamos a ver nada. É preocupante. Eu tive que tirar as coisas e pôr nas canas das famílias. E nesse momento somos ter um pequeno espaço, sem nada, sem nada. Estamos assim ao relento e só quando chegar na estrada parece que vão tomar aqui tudo isso.
Toda a parte ligada, perto da faixa marítima, está toda ela ameaçada. Não só a parte da cidade, aqui empreendimentos turísticos, mas também infraestruturas produtivas. A altura das calemas mais altas é para julho, agosto, e nós vamos saber até lá o que vai acontecer. Para minimizar isto, é preciso uma intervenção a nível de toda a costa. Tem que se fazer esprões, isso já estava previsto nos anos 80, pela Tecnioto, foram feitos estudos, depois não se concretizou nada.
O administrador de Porto Amorim, José do Espírito Santo, deu a conhecer que, anos atrás, as populações residentes na costa do mar já beneficiaram de lotes de terrenos para construção, chapas e cimento, mas, em dada altura, ninguém acatou os conselhos da administração.
Da parte da administração, o terreno foi dado, o outro material não foram buscar no armazém há mais de 5, 6, 7 meses e elas próprias testemunharam que receberam esse terreno. O apoio já foi dado antes dessas calemas. Portanto, para dar continuidade, então, virada não, agora não depende do administrador, agora depende deles.
E o governador da província, Eusébio Teixeira, disse que o problema passa por assoreamento e reabertura de porões na perpendicular ao mar com pedras. Para Teixeira, esse trabalho seria apenas para minimizar o sofrimento das famílias sinistradas e que a grande intervenção deve ser dada pelo Ministério da Construção.
Mas pronto, isso tudo desse uma análise grande, não só local, portanto localmente não conseguimos fazer nada. Isso é um trabalho de calamidade natural, então temos que olhar todos para o mesmo sentido.
Do Sumbe para Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Estávamos a ouvir ali a voz do mar atrás da voz do governador. Bem, vamos para a província da Huila. Cerca de 1000 professores da província, desativados do sistema financeiro em abril passado, vão continuar pelo quarto mês consecutivo sem salários, isto no seguimento de irregularidades detectadas pelo Ministério das Finanças no processo de cadastramento. Para pressionar o governo, o Sindicato dos Professores na Huila agendou para hoje e para amanhã marchas de protesto em solidariedade para com os professores desativados. Teodoro Albano.
Uma das afetadas pela situação é a professora Madalena Paulino.
Desde abril não tenho salário. Estou a passar por uma humilhação. Estou a sofrer com os meus filhos. Afinal, estou a trabalhar por quê? Estou a sofrer porque nesta nação. Isso é injustiça. Estou muito chateada. Afinal, temos governo ou não temos governo?
O número de professores desativados na província da Huila chegou a ultrapassar os 2000, mas este reduziu para metade nos últimos 2 meses. O secretário provincial de desemprego na Huila, João Francisco, receia que o problema de muitos de seus filiados se alastre por mais tempo e acusa o Ministério das Finanças de incompetência pela atual situação.
Há poucas probabilidades de que esse processo possa conhecer o seu fim no mês de julho ou no mês de agosto. Haverá um ou outro que o seu caso poderá se alastrar até não sei quando. Há uma certa desvalorização do Ministério das Finanças e do outro lado também a própria má-fé e insensibilidade por parte do próprio Ministro das Finanças e não vir ao público até hoje para acalentar a alma desses funcionários que até hoje se encontram sem salário. Temos poucas
possibilidade de que esse processo tenha o seu fim no curto espaço de tempo.
O governador da Uvila, João Assinto Chipinga, orientou os 14 administradores municipais a reunirem-se com os professores desativados na tentativa de buscar uma solução, cujas repercussões só deverão ser conhecidas nos próximos dias. Por alegadas irregularidades no processo de cadastramento, o Ministério das Finanças chegou a desativar da função pública em abril passado, em todo o país, cerca de 64 mil pessoas. Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E da Willa, vamos para Malanje, onde o governo admite que não tem dinheiro para pagar os operadores de limpeza e saneamento. O governador apela agora à cooperação do setor privado, conforme nos diz o Isaías Soares.
Das três empresas existentes, até 2013, apenas uma, Jodugás, sobrevive, resultante da crise económico-financeira no país, que engendrou cortes orçamentais no Orçamento Geral do Estado, reduzindo o cumprimento dos programas do Executivo Local, com proeminência à imagem da sede provincial. A confirmação é do governador Norberto Fernandes dos Santos.
Estamos muito abaixo da média daquilo que nós fazíamos.
No encontro com a classe econômica da província, Norberto dos Santos admitiu estar sem alternativas para manter a cidade limpa, com jardins, lancins e estradas secundárias recuperadas, edifícios pintados e os resíduos sólidos no devido lugar. Os agentes econômicos e os empresários são os únicos que podem salvar a cidade da degradação.
O pedido que eu quero fazer em nome do governo era que pudéssemos juntar as sinergias para voltarmos a ter a cidade de Malanje tal e qual, ou melhor, como ela está. A cidade é de todos nós. Nós, os bairros são todos nós, temos que encontrar aqui uma ajuda da vossa parte para podermos ter Malanje como antigamente.
Governador de Malanje, Norberto dos Santos, o apelo foi aceito pelos homens de negócios, que se reuniram com o chefe do Executivo de Malanje, Susana Beatriz Garcia, e da firma Sossego e Filhos Limitada.
É a nossa casa comum, devemos tê-la limpa, confortável. Uma casa limpa tem saúde, suja não tem saúde. Vamos pôr as mãos em trabalho.
Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Voltamos a Luanda. Os familiares de José Julino Kalupeteka, o líder da seita A Luz do Mundo, que foi julgado e condenado a 28 anos de prisão em 2015, pois os seus familiares, dizíamos, mostram-se agastados com a demora do Tribunal Supremo em responder a um recurso àquela sentença. Há 2 anos e 6 meses que deu entrada ao recurso da sentença proferida pelo juiz do Tribunal do Uambo, o Supremo Tribunal ainda não se pronunciou. Manuel José.
Julino Katupu, um dos filhos de José Julino Kalupeteka, manifestou o desagrado dos familiares e fiéis da seita Luz do Mundo pela demora que o Supremo Tribunal angolano leva para analisar e julgar o recurso interposto pelos advogados de Kalupeteka desde dezembro de 2015.
O que nos mete muito preocupado é mesmo a demora da resposta do Tribunal Supremo. Já vai há 2 anos e 6 meses, não se pronuncia. Está preocupado assim como a igreja e toda a família.
Julino Katupu diz que tem feito um esforço muito grande para se deslocar constantemente a Luanda para saber alguma resposta do Tribunal Supremo sobre o caso. Mas as viagens têm sido um fracasso porque não consegue obter nenhuma resposta. Agora, os familiares de Kalupeteka pretendem uma audiência com João Lourenço, presidente da República.
Seu ex-presidente retirou-se na presidência. Já vem um novo presidente. Nunca fala do nosso caso. Então, o que é que significa? Ou agora o que está a ser difícil? É me encontrar com o presidente da República. Ainda desde que o povo da seita Luz do Mundo sofre, o pai é na cadeia. Eu só quero saber ao presidente. Então, o que é que leva o pai na cadeia? É o Estado ou os dirigentes das igrejas? Estão entre a parede e a espada. Há tempo uma senda, há tempo nome acende. Então, até quando o sofrimento do pai já vai 3 anos e 3 meses na cadeia?
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E da capital angolana aqui para a capital americana, o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, esteve aqui em Washington. Ontem, numa entrevista à Voz da América, disse que não se deve pensar em levar antigos dirigentes do MPLA a tribunal, porque isso poderia resultar em instabilidade. Nessa entrevista, Samakuva disse ainda que até agora não ocorreram verdadeiras mudanças em Angola. Nós perguntámos a Isaías Samakuva que, com o Congresso da UNITA a realizar-se no próximo ano, se ele agora pensa em poder permanecer à cabeça do partido.
A minha posição ficou determinada, ficou estabelecida já na reunião da Comissão Política, onde eu contava a sair.
Sim.
Portanto, o que ficou estabelecido pela Comissão Política é que eu devia, pelo menos, ir até ao fim do mandato. Portanto, essa posição está estabelecida pela Comissão Política. Eu quero crer que não venha a haver mais obstáculos.
À sua reforma?
Como?
À sua reforma? mas, portanto, é essa a sua intenção?
É a minha intenção. Foi sempre a minha intenção. Ouve-se falar, pronto, deu dito por não dito, não cumpriu com a promessa. Não é só cumprir com promessas. Se eu, como indivíduo, e sobretudo como parte de uma instituição como a UNITA, e chego a constatar que há 86% dos órgãos deliberativos do partido que acham que eu devia, pelo menos, continuar por mais um ano,
sim,
quem fez 15 anos, um ano já não é.
Sim.
Portanto, pelo menos não fica complicado.
Portanto, está aberta a porta a você poder continuar depois do Congresso, ou não?
O que quero dizer? Os estatutos do partido não me proíbem de o fazer, não é verdade? Mas já não sou uma pessoa dos 50 anos, não é verdade?
Sim.
E, ao fim e ao cabo, estar numa posição dessas requer energias, requer, enfim...
Paciência.
Que a pessoa esteja, de facto, em forma. Felizmente, não tenho razões de queixa em termos de saúde, mas a idade... também eu penso que chega. Foram 15 anos, eu creio que o que eu tinha a dar está a dar.
Portanto, já temos um novo governo sobre o presidente João Lourenço há já alguns meses. Toda uma expectativa de mudança, todo um discurso por parte do presidente de que vêm mudanças, de combate à corrupção. Como é que você analisa a situação?
Inicialmente, nós achamos que o que o presidente João Lourenço estava a dizer é algo que todos os angolanos desejavam ver e, por conseguinte, nós decidimos dar-lhe um benefício, o benefício da dúvida. Benefício da dúvida que, entretanto, não iria durar para sempre.
Sim.
Muitas vezes o tempo não é suficiente para fazer mudanças significativas. Também a situação como estava e como está em Angola não é daquelas que se muda de um dia para o outro, mas, de qualquer das formas, há sempre indicações, devia haver sempre sinais de que estamos a tomar uma outra direção, o país estava a tomar outro rumo. Para passados 9 meses, a nossa impressão é que continuamos a ouvir discursos e continuamos à espera.
Era o presidente da UNITA, Isaías Samakuva. Na nossa página da internet, voaportugues.com, pode ouvir a entrevista na íntegra. Voz da América a transmitir em português para a África, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, estamos na internet voaportugues.com, no Facebook voaportugues e o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samakuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibukubuku, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso, a nossa convidada amanhã, sexta-feira, é Laura Macedo. Ela é produtora de projetos culturais e ambientais, mas vai estar connosco para falar sobre o repatriamento de capitais e sobre as autarquias. Secretário Executivo do Conselho Provincial da Juventude em Luanda criticou na manhã de hoje a falta de políticas para empregar mais jovens. As declarações foram feitas após a Voz da América ter divulgado uma reportagem sobre as dificuldades que os jovens atravessam para encontrar empregos, muitos dedicando-se à criminalidade e outros entrando por aspectos antissociais como o alcoolismo. Coque Mukuta.
Em Angola, os jovens têm direito a 30% de oportunidades nas diversas políticas setoriais, entre elas emprego e habitação. Isaías Kalunga, secretário executivo do Conselho Provincial da Juventude de Luanda, diz ser inadmissível que os jovens não tenham acesso nem de parte desta cota. O líder da plataforma juvenil, que congrega mais de 500 organizações sociopolíticas em Luanda, diz que o Conselho tenta supervisionar a aplicação das políticas, mas não tem como fazer por falta de acesso aos decisores.
Temos procurado interagir com o governo para que venha-se a simplificar ou ser simplificado os aspectos ligados à burocracia e que os 30% para a juventude sejam, de facto, reservados para a juventude.
Kalunga entende que, por falta de emprego, muitas famílias acabam completamente desestruturadas. Habitação e conhecido para o jovem, o projeto de apoio à juventude, são igualmente criticados por aquela organização. Kalunga pede a responsabilização criminal dos responsáveis do ProJovem por ter sido um projeto falhado.
Houve dinheiro, porque as pessoas que deram a cara pelo ProJovem foram pessoas sérias, mas não sabemos quais são os jovens que se beneficiaram. O cálculo que nós temos é que em Luanda cerca de 200 jovens se beneficiaram, receberam crédito. Não sabemos quais são esses cerca de 200.
9 meses após o início da governação de João Lourenço, vários angolanos começam a exigir o cumprimento das promessas eleitorais, nomeadamente 500 mil empregos.
Campeonato do Mundo de Futebol e hoje nos dois primeiros jogos, drama do grande, dramático o que se passou. Polónia já eliminada contra o Japão, a quem bastava um empate, o Japão tinha 4 pontos, a Polónia 0. Ei, Polónia ia estragando a festa dos japoneses, ganhou por 1-0. Depois havia o jogo entre a Colômbia e o Senegal. A Colômbia a ter que ganhar tinha 3 pontos e o Senegal bastava-lhe um empate, pois o Senegal perdeu por 1-0. O que é que isso significa? Significa que na classificação a Colômbia no topo com 6 pontos, segue-se depois o Japão e o Senegal com 4, a Polónia com 3. Japão e Senegal iguais em pontos, iguais em golos marcados, iguais em golos sofridos, iguais no embate entre eles que empataram. Como é que se resolve isto? Com os cartões amarelos, e quem tem menos cartões amarelos é quem passa. Foi o Japão. Portanto, Colômbia e Japão passam à fase seguinte e estão agora a ver quem vai ficar em primeiro lugar no grupo G. Inglaterra e Bélgica já qualificadas, com 2 vitórias cada, vão se defrontar hoje. E, por menor curioso, ambas têm 8 golos marcados e 2 sofridos. Quem ficar em primeiro nesse grupo vai defrontar o Japão. Quem ficar em segundo vai defrontar a Colômbia. E agora aqui, na nossa cobertura do Mundial de Futebol, não podemos deixar de referir a sensacional eliminação da Alemanha. Ontem perdeu com a Coreia do Sul por 2-0. Campeões do mundo foram à vida, ao Wiedersehen. E de que maneira? É a primeira vez desde 1938 que a Alemanha é eliminada na fase inicial. Jornais alemães em pé de guerra, Bild, sem palavras. Courier, vergonha. Kicker, falhanço coletivo. E o Zeit, o fim da arrogância. Ah, mas o treinador da Alemanha, Joachim Löw, não foi nada arrogante, foi muito realista. Disse que a equipa não merecia passar e, por isso, não passou. Quem ficou muito contente com essa derrota da Alemanha foi o México. Apanhou ontem 3 batatas na capoeira da Suécia. Se a Alemanha tinha ganho por 1 golo, tinha passado e o México ia-se embora. Isso foi no grupo F. No jogo do México, foi estabelecido um novo recorde. Ouçam bem, aos 13 segundos de jogo, Jesus Galhardo apanhou um cartão amarelo. No grupo E, Brasil venceu à vontade a Sérvia. É, pode ser agora considerado favorito. Talvez. A Alemanha também era, recordem-se. Oitavos de final, vamos ter Brasil, México, Suécia, Suíça. Os primeiros jogos dos oitavos de final são no sábado. França, Argentina e Uruguai, Portugal. O treinador de Portugal, Fernando Santos, diz que está totalmente convencido que Portugal vai passar. E é por isso que mandou vir o neto de Portugal.
O neto vem cá agora sábado, porque eu já estou com saudades dele e como eu espero que está mais um tempo ainda largo, ele vem cá agora visitar.
Fernando Santos, otimista, vai ter o neto a ver o Portugal-Uruguai. Quem faz parte da seleção portuguesa é o veterano Bruno Alves, é o mais velho do grupo. Não tem jogado, tem estado sempre no banco dos suplentes.
Para mim, estar presente no Campeonato do Mundo já é uma vitória. Podendo estar aqui com todos estes grandes jogadores é uma vitória todos os dias. E mesmo não jogando, sou feliz e vou fazer tudo que puder para a seleção ir o mais longe possível, ajudando os meus companheiros de equipa a estarem melhor, a se prepararem melhor e esperando a minha oportunidade.
Era Bruno Alves, da seleção portuguesa. Em Moçambique, o secretário-geral da Renamo, Manuel Bissopo, disse que os militares da Renamo podem ser desarmados e reintegrados nas Forças Armadas do país no espaço de 3 meses. Mas avisou que isso depende também da Frelimo e da sua capacidade de alterar leis para tornar isso possível.
Os passos estão a ser dados, apesar da última posição da Frelimo de não viabilizar a sessão para a aprovação de algumas leis no âmbito da revisão pontual da Constituição. Mas eu penso que a Frelimo é soberana e espero que tenha um bom senso para viabilizar o processo da revisão dessas leis ordinárias, porque nós sentimos que temos um grande compromisso para com o povo, um grande compromisso de cumprirmos com aquilo que o nosso saudoso presidente deixou, que nós estamos preparados, de acordo com os termos de referências que estão na mesa e que estão a ser cumpridos. Do lado da Frelimo, se for flexível, eu penso que 3 meses são suficientes.
Era Manuel Bissopo, da Renamo, a dizer, portanto, que espera uma reintegração dos militares da Renamo em 3 meses, se tiver a ajuda da Frelimo para isso. Na segunda meia hora, vamos ter um trabalho mais alargado sobre as declarações de Manuel Bissopo, que se deslocou à cidade de Nampula. Mas para já, vamos ficar com Sara Tavares. É uma coisa bonita.
A minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só o meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho, por isso fala comigo. Deixa-te de coisas, perde essa mania de fingir que nada sei. chamadas ao ouvido.
As nossas saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 28 de junho de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 em Moçambique, 2:30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump e Vladimir Putin, terão um encontro a 16 de junho em Helsinki, na Finlândia. E no Quênia, pelo menos 15 pessoas perderam a vida e 70 ficaram feridas no incêndio na cidade de Nairobi, a capital daquele país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, em Quilimane com a nova Rádio Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Na cidade da Praia, capital de Cabo Verde, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Sinxaoco em Cabu e na capital de Bissau, com a Capital FM e com a Rádio Pidjigiti. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Na internet, o nosso endereço é o www.voaportugues.com, com a referência VOA Português, por ter acesso à nossa informação no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica conosco hoje, Suleiman Tarawal e na produção Doris Dodson. Às 13:32, aqui em Washington, João Santarita, as notícias.
Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, vão se encontrar no dia 16 de julho em Helsínquia, na Finlândia, confirmaram hoje a Casa Branca e o Kremlin. A presidência russa afirmou que os dois líderes vão discutir o estado atual das relações entre os dois países e as perspectivas para o futuro, assim como questões internacionais. Ontem, John Bolton, assessor da Segurança Nacional dos Estados Unidos, tinha revelado que a suposta interferência da Rússia nas últimas eleições presidenciais americanas vai estar na agenda de trabalhos e não descartou a possibilidade dos líderes abordarem o possível regresso da Rússia ao grupo do G7, como defendeu Trump no início do mês. Os dois presidentes até agora só se encontraram à margem de reuniões internacionais, a mais recente das quais no Vietnã, em novembro de 2017.
No Quênia, pelo menos 15 pessoas morreram e 70 ficaram feridas no incêndio que deflagrou durante a noite de ontem num dos maiores mercados do ar livre em Nairobi, o mercado de Gikomba. Os incêndios são frequentes neste local e há informações ainda não confirmadas de que grande parte dos incidentes se tratem de fogo posto. As autoridades quenianas, que temem que mais pessoas estejam sob os escombros, abriram uma investigação, mas ainda não há qualquer informação sobre a causa daquele incêndio.
Na Nigéria, o exército anunciou a detenção de 17 suspeitos pelo massacre de mais de 200 pessoas no fim de semana no estado do Plateau. O porta-voz do exército, Adam Umar, assegurou que 3 das 17 pessoas detidas estão ligadas às mortes na região de Barikin Ladi e que as outras 14 sejam responsáveis, possivelmente, pelos ataques contra a etnia Peuls, a sul de Jos, a capital do estado do Plateau. Durante o fim de semana, grupos de jovens da etnia Berom montaram barricadas ao longo da estrada na sequência dos homicídios nas suas aldeias, atacando qualquer pessoa que parecesse Peul ou muçulmano. O presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, que anunciou já a sua recandidatura, foi fortemente criticado pela sua inação no conflito entre os agricultores cristãos e os Peuls, que se propaga pelo centro do país.
O secretário de Estado, ou melhor, o secretário de Defesa americano, Jim Mattis, reafirmou o empenho dos Estados Unidos para com a segurança à Coreia do Sul. Mattis falava no encontro com seu homólogo sul-coreano em Seul, em que a desnuclearização da Península Coreana foi o principal tópico. O secretário de Defesa americano defendeu a decisão do presidente Donald Trump de suspender os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, afirmando que isso cria uma melhor possibilidade de paz na Península Coreana. Mas Mattis acrescentou que não vai ser alterado o número de tropas americanas estacionadas na Coreia do Sul.
Pelo menos 22 civis morreram esta quinta-feira na província de Deraa, no sul da Síria, na sequência de bombardeamentos aéreos atribuídos à aviação russa, isto no âmbito de uma ofensiva do regime de Damasco para eliminar o último bastião dos rebeldes. 17 das 22 vítimas morreram quando estavam refugiados no porão de uma casa na localidade de Al-Nusayfa, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Desde 19 de junho, as forças sírias intensificaram os bombardeamentos na província de Deraa e depois iniciaram uma ofensiva contra os bairros rebeldes na cidade do mesmo nome. O regime sírio, que conquistou vitórias desde que passou a receber apoio militar russo, controla 65% do território nacional e pretende estabelecer o seu poder em todo o país.
O secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, encontra-se em Nampula, numa altura em que o país faz o registro de candidatos para a eleição autárquica de outubro. Ele falou à comunicação social sobre a agenda política do país, incluindo a desmilitarização do seu partido, Adina Soalehe.
O secretário-geral da RENAMO disse que o processo de desmilitarização está a decorrer, apesar de, segundo Bissopo Afrelimo, não ter viabilizado a sessão que deveria conciliar a lei eleitoral e as alterações da Constituição da República. Aquele responsável acredita que a desmilitarização e reintegração dos homens da RENAMO poderá acontecer dentro de 3 meses, mas alerta que depende da flexibilidade da Afrelimo.
Os passos estão a ser dados. Apesar da última posição da Frelimo, de não viabilizar a sessão para aprovação de algumas leis para, no âmbito da revisão pontual da Constituição, mas eu penso que a Frelimo é soberana e espero que tenha um bom senso para viabilizar o processo da revisão dessas leis ordinárias, porque nós sentimos que temos um grande compromisso para com o povo, um grande compromisso de cumprirmos com aquilo que o nosso saudoso presidente deixou, que nós estamos preparados, de acordo com os termos de referências que estão na mesa e que estão a ser cumpridos. Do lado da Frelimo, se for flexível, eu penso que 3 meses são suficientes.
Manuel Bissopo visita Nampula no âmbito da preparação das eleições de 10 de outubro e vai nas 7 autarquias da província partilhar um conjunto de orientações para que os membros encarem com seriedade e capacidade de controle a votação por forma a garantir a vitória do partido. O gabinete de eleições da RENAMO vai anunciar nos próximos dias as cabeças de lista do partido nas 53 autarquias do país. Manuel Bissopo referiu-se igualmente à situação de instabilidade na província de Cabo Delgado e urge o governo a tomar medidas para estancar a onda de ataques.
O governo tem que encontrar o mais rápido possível um conjunto de medidas para estancar de uma vez para sempre esta onda de crime, de matanças sem escrúpulos, porque isto não garante a boa convivência dos moçambicanos e ainda mais, isto trava a credibilidade do país para ter mais investimentos sérios que podem ajudar milhares e milhares de pessoas. Portanto, o governo tem que saber as reais motivações daquele tipo de crimes para poder atacar com mais precisão e eliminar.
O secretário-geral da RENAMO chegou ontem a Nampula e hoje encontra-se nas vilas municipais de Ribaue e Malema. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina Soalehe, atualizando-nos sobre a visita a Nampula do secretário-geral da RENAMO. Ainda em Moçambique, as autoridades de saúde dizem que foi registrada uma redução no número de casos de malária, mas a prevenção continua difícil. O Francisco Júnior, nosso colaborador, segue um encontro nacional sobre a doença e conversou com Baltazar Candrinho, diretor do Programa Nacional de Controlo da Malária, que aqui traça o cenário.
No ano passado, nós registramos, foram 1.114 óbitos por malária em todo o país, em 2017, é quando que em 2016 nós tínhamos registrado 1.685 óbitos. Se olharmos para os casos, nós no ano passado registramos 9,9 milhões de casos de malária, enquanto que em 2016 tínhamos registrado 8,6 milhões de casos, o que representa um aumento de 17%.
O número de mortes está a diminuir, mas o número de casos de malária que Moçambique registra ainda é muito alto. A malária é, aliás, a principal causa de atendimento nas consultas externas e a principal causa de mortalidade em crianças menores de 5 anos. E o impacto socioeconómico da doença é avassalador, estando o país a gastar entre 6 a 8 milhões de dólares americanos por ano em programas que visam prevenir e combater a malária, mas são valores considerados irrisórios. Baltazar Candrinho, que é o diretor do Programa Nacional de Controlo da Malária, diz que para uma ação mais eficaz e abrangente seriam necessários anualmente entre 90 a 100 milhões de dólares americanos, dinheiro para investir sobretudo na prevenção.
Não temos nenhuma lacuna para diagnosticar e tratar malária. A nossa lacuna é para fazer ações de prevenção.
E prevenção significa o que é exatamente?
Comunicação. Para mudança social e de comportamento. Falar com as pessoas. Ir até o mais baixo nível. Falar nas rádios. Falar na televisão. Falar no jornal. Falar com os líderes comunitários. Falar nas igrejas, nas escolas, em todo o sítio. Explicar o que é. E principalmente mudança de comportamento. E junto a estas medidas de comunicação, fazer as intervenções da rede. Pulverizar, fazer a gestão do ambiente, eliminar os criadouros, tratar a malária na gravidez. É um pacote todo agregado, em que nós não podemos tirar uma única peça e olhar para as outras peças só.
Moçambique tem um plano estratégico de combate à malária, plano que prevê que até 2022 o país reduza em 40% o número de casos e de óbitos da doença. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E quando são 13 horas e 41 minutos aqui em Washington, vamos a Guiné-Bissau, onde duas crianças perderam a vida e dezenas de casas foram destruídas no balanço de fortes chuvas que atingiram a capital guinense nas últimas horas. Em consequência disso, relatos apontam que centenas de famílias ficaram sem teto e esperam de algum apoio por parte do governo. Lassana Kassamá.
Não é a primeira vez que isso acontece, sobretudo nos bairros periféricos da capital, deixando centenas de membros de família sem teto. No terreno, a Voz América registrou testemunhos de algumas vítimas das enxurradas que atingiram ontem a cidade de Bissau e outros pontos do país.
Eu estava na minha casa, dentro, com minha filha. Nós temos muito medo.
Não só as habitações, algumas escolas também foram atingidas.
Houve uma chuva torrencial acompanhada com um vento muito forte que atingiu gravemente a nossa escola. E, no entanto, nós temos problema de 10 a 11 salas.
E face aos sinistrados, a capacidade de resposta do Estado guineense, na maioria dos casos, resume-se ao fornecimento de chapas de zinco para a recobertura das casas atingidas. Nestes esforços de notar alguns apoios que sempre são vindos de certas entidades individuais ou coletivas, não obstante os mesmos serem da oferta de roupas ou outros bens consumíveis. A época das chuvas tem constituído um grande problema para os residentes de Bissau, cujas habitações são, na sua maioria, de construções muito precárias. Sabe-se que o Serviço Nacional de Proteção Civil, entidade vocacionada para intervir nesses casos, em concreto, já desencadeou uma operação de registro das casas destruídas pelas chuvas e as respectivas vítimas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, esteve aqui em Washington e ontem, numa entrevista à Voz da América, disse que não se deve pensar em levar antigos dirigentes do MPLA no poder a tribunal, porque isso poderia resultar em instabilidade em Angola. Nessa entrevista, Samakuva disse ainda que até agora não ocorreram verdadeiras mudanças em Angola. O João Santarita perguntou a Samakuva se pretende continuar na liderança do seu partido.
A minha posição ficou determinada, ficou estabelecida já na reunião da Comissão Política, onde eu contava a sair.
Sim.
Portanto, o que ficou estabelecido pela Comissão Política é que eu devia, pelo menos, ir até ao fim do mandato. Portanto, esta posição está estabelecida pela Comissão Política. Eu quero crer que não venha a haver mais obstáculos.
À sua reforma?
Como?
A sua reforma? mas, portanto, é essa a sua intenção?
É a minha intenção. Foi sempre a minha intenção. Ouve-se falar, pronto, deu dito por não dito, não cumpriu com a promessa. Não é só cumprir com promessas. Se eu, como indivíduo, e sobretudo como parte de uma instituição como a UNITA, e
chego a constatar que há 86% dos órgãos deliberativos do partido que acham que eu devia, pelo menos, continuar por mais um ano.
Sim.
Quem fez 15 anos, um ano já, não é?
Sim.
Portanto, pelo menos não fica como...
Portanto, está aberta a porta a você poder continuar depois do Congresso, ou não?
O que quero dizer? Os estatutos do partido não me proíbem de o fazer, não é verdade? Mas já não sou uma pessoa dos 50 anos, não é verdade?
Sim.
E, ao fim e ao cabo, estar numa posição dessas requer energias, requer... enfim,
paciência.
Sim, que a pessoa esteja de facto em forma. Felizmente não tenho razões de queixa em termos de saúde, mas a idade também eu penso que chega.
São
15 anos, eu creio que o que eu tinha a dar está a dar.
Portanto, já temos um novo governo sobre o presidente João Lourenço há já alguns meses. Toda uma expectativa de mudança, todo um discurso por parte do presidente de que vêm mudanças, de combate à corrupção. Como é que você analisa a situação?
Inicialmente, nós achamos que o que o presidente João Lourenço estava a dizer é algo que todos os angolanos desejavam ver e, por conseguinte, nós decidimos dar-lhe o benefício da dúvida. Benefício da dúvida que, entretanto, não iria durar para sempre.
Sim.
Muitas vezes o tempo não é suficiente para fazer mudanças significativas. Também a situação como estava e como está em Angola não é daquelas que se muda de um dia para o outro. Mas, de qualquer das formas, há sempre indicações, deve haver sempre sinais de que estamos a tomar uma outra direção, o país estava a tomar outro rumo. Para passados 9 meses, a nossa impressão é que continuamos a ouvir discursos e continuamos à espera.
Era Isaías Kamakuva, líder da UNITA, em entrevista com João Santarita. Uma entrevista que está toda disponível na internet, na nossa página, que é www.voaportugues. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, encontram-se no dia 16 de julho em Helsinki, na Finlândia, confirmaram hoje a Casa Branca e Kremlin. A presidência russa afirma que os dois líderes discutirão o estado atual das relações entre os dois países e as perspectivas para o futuro, assim como questões internacionais. Mayra de la Salette.
Na primeira cimeira bilateral entre os dois líderes vão ser abordados o estado atual e as perspectivas de desenvolvimento das relações russo-norte-coreanas e as principais questões internacionais, precisou a presidência russa num comunicado. O conselheiro do Kremlin para as questões internacionais, Yuri Ushakov, já havia dito, recorde-se, que a Rússia e os Estados Unidos tinham chegado a acordo sobre uma cimeira entre Vladimir Putin e Donald Trump, mas sem adiantar mais detalhes. Não se sabe o que estará na agenda para este encontro, mas espera-se uma conferência de imprensa conjunta, que será acompanhada por uma declaração conjunta. Desde a entrada em funções de Trump em janeiro de 2017, os dois presidentes só se encontravam à margem de reuniões internacionais, a mais recente das quais no Vietnã, em novembro de 2017. O presidente norte-americano esteve no centro de sérias alegações por parte de agências de informação sobre uma suposta interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Trump sempre negou as alegações, assim como seu homólogo russo. Ontem, John Bolton, assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, tinha revelado que a suposta interferência da Rússia nas últimas eleições presidenciais americanas estará na agenda de trabalhos e não descartou a possibilidade de os líderes abordarem o possível regresso da Rússia ao grupo do G7, como defendeu Trump no início do mês.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em campanha pelos candidatos do seu partido, o Partido Republicano, às eleições de novembro e deixou claro que quer fazer da imigração um dos pontos centrais do embate. Esta estratégia, no entanto, é um risco político depois das fortes críticas feitas ao seu governo de separar as crianças dos pais e que o levaram a ter de recuar. A campanha, no entanto, está na estrada. Álvaro Lugier Andrade.
Num comício na Carolina do Sul, o presidente Trump apontou o dedo claramente contra os democratas, dando início às hostilidades políticas. Os democratas querem fronteiras abertas e não se preocupam com o crime. Queremos fronteiras seguras e bem restritas, disse Trump. Na semana passada, o presidente revogou uma política que separava crianças dos seus pais à entrada no país, o que provocou críticas de todos os lados. Mas o governo garante que vai manter a política de tolerância zero em relação aos que atravessam a fronteira ilegalmente, como diz o Procurador-Geral Jeff Sessions. Vários estados recorreram à justiça para obrigar o governo Trump a reunir as famílias de imigrantes, incluindo Nova York, como justifica o governador Andrew Cuomo. Isto não é sobre democratas e republicanos. Isto não é sobre liberais e conservadores. A questão básica é como se tratam as crianças. É uma questão de humanismo. É uma questão de valores. É uma questão de decência. Defendeu Cuomo. A aposta de Donald Trump na imigração e na segurança nas fronteiras visa principalmente estimular os seus apoiantes nas eleições intercalares de novembro, diz o analista Larry Sabato. Eles não estão realmente interessados nas opiniões dos democratas, de independentes ou de outros do eleitorado americano. Eles só estão preocupados com a sua base de apoio, e a base que eles têm é fortemente anti-imigração, sustenta aquele analista. Pesquisas recentes mostram que Trump continua a ser popular entre os eleitores republicanos, mas o seu foco fechado em determinados temas o impede de ampliar a sua base, como explica o pesquisador da Gallup, Frank Newport. Os democratas estão determinados em não aprovar a gestão de Trump. Os republicanos, independentemente do que ele faça, estão praticamente presos à aprovação. Então, se esses dois grupos se encaixam em ambos os lados, é muito difícil que a avaliação de um presidente como Trump possa sofrer qualquer alteração. Trump exortou os seus partidários a desafiarem a história, sabendo muito bem que, no passado, os presidentes perderam apoio no Congresso em eleições intercalares.
O governo de Camarões diz que o número de soldados e polícias mortos na luta contra os separatistas armados de língua inglesa que querem a independência das regiões francófonas do país aumentou de 80 para mais de 100 nas últimas duas semanas. Reporta igualmente a subida de casos de sequestro de membros das forças de segurança. Civis e separatistas queixam-se de abusos generalizados dos direitos humanos pelos militares e pela polícia. No país, por outro lado, aumentam pedidos para um diálogo genuíno para pôr fim ao conflito. A reportagem da Voz da América apurou que 120 homens uniformizados foram mortos nos últimos dias. Os parlamentares convocaram o ministro da Defesa para apresentar o balanço do conflito declarado pelo presidente Paul Biya há 7 meses contra o grupo que designou terroristas com a intenção de dividir o país. Robert Bapu Lipo, deputado do partido da oposição UPC, disse que foi a sessão parlamentar com mais questões sensíveis na qual jamais participou. Ele disse que é o pior que se pode acontecer a um soldado é que os soldados sabem que podem perder a vida defendendo a integridade do seu país, mas não contra cidadãos do seu próprio país, e é por isso que o conflito deve terminar. Era o parlamentar camaronês Roberto Lipo e a situação do conflito no seu país. E o desporto com João Santarita.
Campeonato do Mundo do Futebol e hoje nos dois primeiros jogos, drama do grande, dramático o que se passou. Polónia já eliminada contra o Japão, a quem bastava um empate, o Japão tinha 4 pontos, a Polónia 0. Ei, Polónia ia estragando a festa dos japoneses, ganhou por 1-0. Depois havia o jogo entre a Colômbia e o Senegal. A Colômbia a ter que ganhar tinha 3 pontos e o Senegal bastava-lhe um empate, pois o Senegal perdeu por 1-0. O que é que isso significa? Significa que na classificação, a Colômbia no topo com 6 pontos, segue-se depois o Japão e o Senegal com 4, a Polónia com 3. Japão e Senegal
iguais em pontos, iguais em golos marcados, iguais em golos sofridos, iguais no embate entre eles que empataram. Como é que se resolve isto? Com os cartões amarelos. E quem tem menos cartões amarelos é quem passa. Foi o Japão. Portanto, Colômbia e Japão passam à fase seguinte e estão agora a ver quem vai ficar em primeiro lugar no grupo G. Inglaterra e Bélgica já qualificadas, com duas vitórias cada, vão se defrontar hoje. E, por menor curioso, ambas têm 8 golos marcados e 2 sofridos. Quem ficar em primeiro nesse grupo vai defrontar o Japão. Quem ficar em segundo vai defrontar a Colômbia. E agora aqui, na nossa cobertura do Mundial de Futebol, não podemos deixar de referir a sensacional eliminação da Alemanha. Ontem perdeu com a Coreia do Sul por 2-0. Campeões do mundo foram à vida, ao Wiedersehen. E de que maneira? É a primeira vez desde 1938 que a Alemanha é eliminada na fase inicial. Jornais alemães em pé de guerra, Bild, sem palavras. Courier, vergonha. Kicker, falhanço coletivo. E o Zeit, o fim da arrogância. Ah, mas o treinador da Alemanha, Joachim Löw, não foi nada arrogante, foi muito realista. Disse que a equipa não merecia passar e, por isso, não passou. Quem ficou muito contente com essa derrota da Alemanha foi o México. Apanhou ontem 3 batatas na capoeira da Suécia. Se a Alemanha tinha ganho por um golo, tinha passado e o México ia-se embora. Isso foi no grupo F. No jogo do México, foi estabelecido um novo recorde. Ouçam bem, aos 13 segundos de jogo, Jesus Galhardo apanhou um cartão amarelo. No grupo E, Brasil venceu à vontade a Sérvia. É, pode ser agora considerado favorito. Talvez. A Alemanha também era, recordem-se. Oitavos de final, vamos ter Brasil, México, Suécia, Suíça. Os primeiros jogos dos oitavos de final são no sábado. França, Argentina e Uruguai, Portugal. O treinador de Portugal, Fernando Santos, diz que está totalmente convencido que Portugal vai passar. E é por isso que mandou vir o neto de Portugal.
O meu neto vem cá agora sábado, porque eu já estou com saudades dele e como eu espero cá estar mais um tempo ainda, largo, ele vem cá agora visitar.
Fernando Santos, otimista, vai ter o neto a ver o Portugal-Uruguai. Quem faz parte da seleção portuguesa é o veterano Bruno Alves, é o mais velho do grupo. Não tem jogado, tem estado sempre no banco dos suplentes.
Para mim, estar presente no Campeonato do Mundo já é uma vitória. Podendo estar aqui com todos estes grandes jogadores é uma vitória todos os dias. E mesmo não jogando, sou feliz e vou fazer tudo que puder para a seleção ir o mais longe possível, ajudando os meus companheiros de equipa a estarem melhor, a se prepararem melhor e esperando a minha oportunidade.
Era Bruno Alves, da seleção portuguesa.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só. Triste.
E já neste final, dizer que a convidada do programa Angola Fala Só será Laura Macedo, produtora de projetos culturais e ambientais, e ela vai conversar connosco amanhã sobre o repatriamento de capitais e autarquias, evidentemente que em Angola. Ponto final é esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui o Álvaro Rogério Andrade, que vai conduzir a terceira e última parte desta nossa emissão. De mim, a mais Miguel, um grande abraço e uma ótima noite de quinta-feira.
Esta é a Voz da América transmitir em português desde Washington. Hoje é 28 de junho. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Igualmente, no nosso site voaportugues.com, a Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat, com a referência voaportugues. E através do WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, 31 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro de Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência é de Skip Sisk. Horas e 1 minuto, títulos de atualidade: Donald Trump e Vladimir Putin encontram-se a 16 de julho em Helsinki. Exército da Nigéria detém 17 pessoas suspeitas de ligações ao massacre que deixou cerca de 200 mortos no fim de semana. Incêndio deixa 15 mortos e mais de 70 feridos em Nairobi. Fique para acompanhar outras notícias, a revista económica e também a página de saúde aqui na Voz da América. Em Moçambique, o secretário-geral da RENAM na oposição está de visita a Nampula, onde pediu ao governo que intervenha para acabar com a insegurança em Cabo Delgado. Há 8 meses, ataques já deixaram mais de 50 mortos e 400 casas destruídas. Manuel Bissopo disse acreditar que o processo de desmilitarização da RENAM poderá estar concluído dentro de 3 meses, como nos conta desde Nampula a Dina Soarele.
O secretário-geral da RENAMO disse que o processo de desmilitarização está a decorrer, apesar de, segundo Bissopa Frelimo, não ter viabilizado a sessão que deveria conciliar a lei eleitoral e as alterações da Constituição da República. Aquele responsável acredita que a desmilitarização e reintegração dos homens da RENAMO poderá acontecer dentro de 3 meses, mas alerta que depende da flexibilidade da Frelimo.
Os passos estão a ser dados. Apesar da última posição da Frelimo, de não viabilizar a sessão para aprovação de algumas leis no âmbito da revisão pontual da Constituição, mas eu penso que a Frelimo é soberana e espero que tenha um bom senso para viabilizar o processo da revisão dessas leis ordinárias, porque nós sentimos que temos um grande compromisso para com o povo, um grande compromisso de cumprirmos com aquilo que o nosso saudoso presidente deixou, que nós estamos preparados, de acordo com os termos de referências que estão na mesa e que estão a ser cumpridos. Do lado da Frelimo, se for flexível, eu penso que 3 meses são suficientes.
Manuel Bissopo visita Nampula no âmbito da preparação das eleições de 10 de outubro e vai nas 7 autarquias da província partilhar um conjunto de orientações para que os membros encarem com seriedade e capacidade de controle a votação, por forma a garantir a vitória do partido. O gabinete de eleições da RENAMO vai anunciar nos próximos dias as cabeças de lista do partido nas 53 autarquias do país. Manuel Bissopo referiu-se igualmente à situação de instabilidade na província de Cabo Delgado e urge o governo a tomar medidas para estancar a onda de ataques.
O governo tem que encontrar o mais rápido possível um conjunto de medidas para estancar de uma vez para sempre esta onda de crime, de matança, de sem escrúpulos, porque isto não garante a boa convivência dos moçambicanos e ainda mais, isto trava a credibilidade do país para ter mais investimentos sérios que podem ajudar milhares e milhares de pessoas. Portanto, o governo tem que saber as reais motivações daquele tipo de crimes para poder atacar com mais precisão e eliminar.
O secretário-geral da RENAMO chegou ontem a Nampula e hoje encontra-se nas vilas municipais de Ribaue e Malema. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adine, de Nampula. Vamos até Luanda. Numa reportagem ontem, a Voz da América, ouvi os jovens na capital angolana que, sem empregos, encontram na bebida e nas drogas o refúgio para as suas dores. Enquanto exigem que o Presidente da República comece a cumprir a promessa de 500 mil empregos, o secretário-executivo do Conselho Provincial da Juventude de Luanda lamenta a falta de políticas para os jovens, como nos conta o Coca Mucuta.
Em Angola, os jovens têm direito a 30% de oportunidades nas diversas políticas setoriais, entre elas emprego e habitação. Isaías Kalunga, secretário-executivo do Conselho Provincial da Juventude de Luanda, diz ser inadmissível que os jovens não tenham acesso nem de parte desta cota. O líder da plataforma juvenil, que congrega mais de 500 organizações sociopolíticas em Luanda, diz que o Conselho tenta supervisionar a aplicação das políticas, mas não tem como fazer por falta de acesso aos decisores.
Temos procurado interagir com o governo para que venha-se a simplificar ou ser simplificado os aspectos ligados à burocracia e que os 30% para a juventude sejam, de facto, reservados para a juventude.
Kalunga entende que, por falta de emprego, muitas famílias acabam completamente desestruturadas. Habitação e conhecido para o jovem, o projeto de apoio à juventude, são igualmente criticados por aquela organização. Kalunga pede a responsabilização criminal dos responsáveis do Projovem por ter sido um projeto falhado.
Houve dinheiro, porque as pessoas deram a cara pelo Projovem, foram pessoas sérias. Mas não sabemos quais são os jovens que se beneficiaram. O cálculo que nós temos é que Luanda, cerca de 200 jovens se beneficiaram, receberam crédito. Não sabemos quais são esses cerca de 200.
9 meses após o início da governação de João Lourenço, vários angolanos começam a exigir o cumprimento das promessas eleitorais, nomeadamente 500 mil empregos.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à atualidade económica. O Fundo para a Energia Sustentável em África, gerido pelo Banco Africano de Desenvolvimento, aprovou um financiamento de US$ 1 milhão para apoiar investimentos privados em energia hidroelétrica em São Tomé e Príncipe. Em comunicado, o banco diz que os projetos vão ter um impacto a médio prazo na redução da dependência do país de combustíveis importados e aumentarão o uso de energias renováveis, limpas e confiáveis em São Tomé e Príncipe. A petrolífera angolana Sonangol e a subsidiária da norte-americana Chevron em Angola assinaram hoje um acordo para a criação de um programa para o desenvolvimento económico da população com um fundo de US$ 38 milhões. O presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, disse que vão estar disponíveis US$ 20 milhões, dos quais 5 milhões estão destinados ao Hospital Neves Bendinha de Atendimento a Queimados, iguais montantes para cada um dos hospitais de oncologia do Lubango e Central do Uambo. Ainda em Angola, o governo angolano anunciou hoje que vai passar a disponibilizar um portal na internet para a compra online de títulos de tesouro acessível para pessoas singulares ou empresas desde que tenham conta bancária em Angola. Denominado Portal do Investidor, o sistema visa promover uma maior dinamização e democratização no acesso à emissão de títulos públicos atualmente feita apenas através dos bancos comerciais. Em Moçambique, a importação de combustíveis, gasolina e gasóleo diminuiu no primeiro trimestre de 2018, face ao mesmo período de 2017, em 15,4% e 2,9% respectivamente, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística. A importação desses combustíveis, relativamente ao trimestre anterior, teve também uma tendência decrescente em cerca de 13,3% para a gasolina e 10,8% para o gasóleo. O Banco Central do Brasil reduziu para 1,6% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto de 2018. A nova projeção representa um corte de 1 ponto percentual na previsão fixada no último relatório, quando o Banco Central estimava um crescimento de 2,6% para o PIB. A previsão do Banco Central está abaixo da estimativa oficial do governo, que era de 2,5%. A economia dos Estados Unidos cresceu no primeiro trimestre deste ano 2%, ligeiramente abaixo dos 2,2% previstos anteriormente, indicou hoje o Ministério do Comércio. O abrandamento do ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre tem a ver com a revisão em baixa do ritmo de crescimento das despesas com serviços e do estoque de investimento, justificou aquele organismo oficial americano.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E também o estimado ouvinte pode falar amanhã aqui no programa. A convidada é Laura Macedo, produtora de projetos culturais e ambientais, para falar sobre repatriamento de capitais e autarquias em Angola. Continuamos na Voz da América. São 2h11 da tarde aqui em Washington. Vamos agora à revista habitual nas quintas-feiras de Doutora Graça Matinho em conversa com a Ana Guedes, hoje sobre temas que interessam principalmente à saúde das mulheres.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço aqui na Voz da América. Em português é que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora Graça, vamos hoje falar de período menstrual. E isto, doutora, porque algumas das perguntas que os nossos ouvintes enviaram tem a ver um pouco com o período menstrual ou a menstruação e, por outro lado, porque, apesar de ser uma coisa natural, é ainda vista em muitos sítios com alguma preocupação, alguns problemas, doutora. Também não vamos entrar muito por aí. Vou deixar. Doutora, o período menstrual é algo muito normal nas mulheres.
Pois é, Ana. O período menstrual, menstruação ou período, muitas vezes chamam, é um evento que acontece de forma cíclica e normal nas mulheres, portanto é um evento fisiológico em que há uma perda de sangue regularmente a partir do útero e que esse sangue vai sair pela vagina da mulher. E normalmente é um período que é acompanhado por alguns sintomas específicos que podem ser antes ou durante a menstruação, como a dor, o mal-estar, mamas doloridas, irritabilidade, entre outros sintomas que são bastante comuns nas mulheres. Portanto, o que acontece fundamentalmente é que quando entramos na puberdade, não é? Por causa das nossas alterações hormonais, o organismo desencadeia todo um processo para preparar a mulher para a concepção ou para engravidar, não é? Então, o que acontece é que mensalmente é liberado um óvulo que deve encontrar-se com espermatozoide para poder gerar um bebê. Mas quando isso não acontece, há uma perda daquele revestimento do interno do útero e há rompimento de alguns vasos sanguíneos e isso sai em forma de menstruação. Quer dizer que o útero esteve preparado, não aconteceu a gravidez, então tem que liberar todas aquelas substâncias que tinham-se preparado para receber a fecundação, não é? Que seria a junção do óvulo e do espermatozoide.
Doutora, em relação à menstruação, portanto, aparece na idade da puberdade, nas raparigas, portanto, por volta dos 12 anos, normalmente, é quando aparece, apesar de poder aparecer antes ou poder aparecer depois, ou então até aparecer irregularmente, e muitas mulheres debatem-se com esse problema. Quais são as grandes dúvidas que se colocam quando se fala, por exemplo, quando em consultas no consultório médico as pessoas querem abordar a questão da menstruação ou do período?
Olha, a primeira dúvida é relativamente à idade da primeira menstruação, porque está descrito que a maior parte dos casos ocorre entre os 11 e 13 anos. Entretanto, há algumas meninas que podem ter a menstruação mais cedo e isso causa alguma preocupação por parte dos pais, mas também há outras que só têm lá mais tarde, depois dos 15 anos, isso também é um motivo de preocupação e muitas vezes quando os pais vêm à consulta com as meninas, essas têm sido as queixas mais frequentes. Mas também para além disso, a outra queixa que muitas vezes é apresentado é a questão dos sintomas que acompanham a menstruação, porque algumas mulheres têm uma dor intensa quando têm a primeira menstruação ou nos primeiros anos de menstruação. Essa é uma queixa também bastante frequente. E também a questão da duração da menstruação.
Uhum.
Na maioria dos casos, um período menstrual dura entre 4 a 6 dias. Entretanto, há algumas mulheres ou meninas que têm um período mais curto, de 3 dias, e outras têm um período mais longo, de até 8 dias. Então, normalmente, essas são as queixas mais comuns quando nós falamos de menstruação.
Doutora, uma das outras perguntas que se faz muitas vezes é se é possível engravidar quando uma mulher está menstruada?
Olha, Ana, teoricamente não é possível engravidar quando a mulher está menstruada. Por quê? Porque a partir do momento em que não ocorre a ovulação, naquele período em que deveria ocorrer a ovulação, vai se perder aquela camada que eu me referi, aquela camada que estava preparada para receber a fecundação, não é? E não há condições criadas para uma gravidez. Uhum. Mas também perde-se junto o próprio óvulo. Entretanto, há relatos de algumas gravidezes que ocorreram estando a mulher menstruada. Isto por quê? Porque se a mulher ovula, não é? Quer dizer que ela produziu o óvulo amadureceu, uhum, e depois ela tem relações sexuais desprotegidas, nesse caso. O espermatozoide, se for de boa qualidade, pode ficar no trato ginecológico em algum lugar, fica escondido, por até 7 dias. Então, se a mulher tiver um ciclo menstrual curto e tiver tido relações sexuais no final da menstruação, ela pode ovular dentro desses 7 dias, estando assim sob risco de ingravidez. Então, essas situações muito raras e muito específicas é que pode ocorrer uma gravidez.
Doutora, há vários mitos relacionados com a menstruação, como, por exemplo, diz-se que lavar o cabelo quando está menstruada faz mal ou aumenta o fluxo sanguíneo. Temos também que as mulheres que convivem muito proximamente umas com as outras acabam por menstruar na mesma altura, ou andar descalça é mau. Doutora, o que há de facto em relação a estes mitos? O que é verdade e o que não é verdade?
Olha, em relação à questão da lavagem de cabelo, de facto é um mito, isto não tem relação alguma com a menstruação, não é? Portanto, não há nenhum impedimento em relação a lavar o cabelo ou tomar banho ou qualquer outra coisa. É um mito. O outro mito é esse de raparigas que convivem juntas e que acabam tendo menstruação no mesmo período. Olha, o que acontece muitas vezes é que por uma tendência natural, muitas mulheres têm um ciclo menstrual que é bastante parecido ou aproximado. Uhum. Digamos, vão menstruar no início do mês, depois a menstruação seguinte aparece no fim do mês. Então, é uma coisa comum entre as mulheres. E não existe uma associação causal para nós podermos dizer que é pelo fato de elas estarem a conviver juntas, Ana.
Uhum. Outra coisa que eu gostava que falasse neste aqui relativamente à questão da menstruação é um pouco a higiene que exige quando se tem um período menstrual e que por vezes as mulheres descuram um bocado e acabam por ganhar infecções. Doutora?
Pois, a questão da higiene é bastante importante. Porque a menstruação por si só já é bastante desagradável, não é? Ninguém gosta de ver sangue ou descuidar-se num período desses. Portanto, é necessário a mulher ter uma higiene a redobrar nesse período, tem que garantir que ela faz a troca dos absorventes ou dos pensos, como a gente chama comumente, uhum, a cada 3 horas, para evitar que haja uma situação de, como é que eu diria, uma situação em que ela fica toda borrada, exatamente, fica desconfortável e fica toda borrada. E é preciso, igualmente, tomar banhos ou lavar as partes íntimas quando elas estão menstruadas, porque o sangue, depois de um determinado período, começa, uhum, a exalar um cheiro que não é muito agradável. Portanto, é preciso ter essa atenção. Para além de que quanto mais tempo a mulher fica com um penso ou um tampão...
Ou um pano.
Aquele ambiente, exatamente, ou um pano, aquele ambiente em que há sangue é um ambiente bastante úmido e isso propicia o crescimento de algumas bactérias ou mesmo de fungos. E esses fungos e bactérias, por sua vez, podem voltar a entrar para o canal vaginal e causar alguma infecção. Portanto, é preciso ter muita atenção, ter muito cuidado, não manter o pano, o penso, o tampão, por mais de 3 horas para evitar esse tipo de situações.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Foi mais uma edição do Consulta da Doutora Graça, em que estivemos hoje a falar sobre o período menstrual, o período ou a menstruação. Aqui ficamos à vossa disposição para que nos enviem as vossas perguntas de saúde para a doutora Graça Matosinha, de quem nos vamos despedir com votos de uma boa semana de saúde para si e para todos os nossos amigos ouvintes. Doutora, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para a minha Ana e para os nossos ouvintes. Voltamos a falar na próxima semana e até lá, lembrem-se que a cidade é saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde física, vamos à saúde da alma com a música Blues Before Sunshine por Eric Clapton.
My happy home. I have to leave.
all you know, you love it wrong.
Voz da América, caminhar para o final desta emissão. Vamos então às notícias. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, encontram-se a 16 de julho em Helsínquia. Confirmaram hoje a Casa Branca e também o Kremlin. A presidência russa afirmou que os dois líderes discutirão o atual estado das relações entre os dois países e as perspectivas para o futuro, assim como questões internacionais. No Quênia, pelo menos 15 pessoas morreram e 70 ficaram feridas no incêndio que deflagrou durante a noite de ontem num dos maiores mercados ao ar livre em Nairobi, o Gikomba. As autoridades que temem que mais pessoas estejam sob escombros abriram uma investigação, mas ainda não há qualquer informação sobre a causa do incêndio. O exército nigeriano anunciou hoje a detenção de 17 suspeitos pelo massacre de mais de 200 pessoas no fim de semana no estado do Plateau. O porta-voz do exército, Adam Umar, assegurou que 3 das 17 pessoas detidas estão ligados às mortes na região de Barklin Ladi e as outras poderão ser responsáveis pelos ataques contra a etnia Peuls. O secretário de Defesa americano Jim Mattis reafirmou o empenho dos Estados Unidos para com a segurança da Coreia do Sul. Mattis falava no encontro com o seu homólogo sul-coreano em Seul, em que discute a desnuclearização da província. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem as necessidades das comunidades religiosas e étnicas que são perseguidas no Médio Oriente e garantem a ajuda imediata. O governo americano não descansará até que essas pessoas oprimidas recebam a ajuda de que precisam para prosperarem, escreveu Mark Green, administrador da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, num artigo de opinião no Wall Street Journal. A USAID foi encarregada de fornecer apoio mais efetivo e direto às minorias religiosas e étnicas perseguidas, incluindo cristãos e yazidis. Para este fim, o administrador Green anunciou que a USAID tinha direcionado mais de 60 milhões de dólares em assistência humanitária e de apoios para a construção de infraestruturas no norte do Iraque. O dinheiro, disse Green, ajudou a reconstruir escolas, hospitais, fábricas e poços e facilitou o regresso à casa de muitos deslocados. Fim de citação. No entanto, em muitos casos, a ajuda demorou a chegar. Muitas das comunidades com maior necessidade ainda precisam ser alcançadas. Para superar os obstáculos burocráticos e outros, a USAID redobrou os esforços para distribuir a ajuda às comunidades religiosas perseguidas no Iraque. Quase 90% dos cristãos fugiram nos últimos 15 anos, abandonando vilarejos inteiros, por onde permaneceram por mais de 1000 anos. A população yazidi foi praticamente dizimada. A hora é de agir, declarou o administrador Green. Cristãos yazidis e outras comunidades religiosas perseguidas no Médio Oriente sofreram danos indescritíveis durante muito tempo. A situação deles tocou o coração do povo americano e estimulou a nossa nação a aumentar o apoio com compaixão e convicção, disse aquele responsável. As antigas comunidades de fé no Iraque e em todo o Médio Oriente contam conosco e não vamos decepcioná-las, concluiu o administrador da USAID. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 28 de junho da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson, Suleiman Tarawali e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.